Agora na Rádio Web Ajures, Juízes em Ação. Apresentação, Eduardo Prates.
Olá, estamos iniciando aqui pela Rádio Web Ajures, Juízes em Ação. Programa que destaca as ações de magistrados em prol da cidadania. O tema de hoje é cultura da paz. O que é isso, como se dissemina e as ações neste sentido. O destaque é o juiz de direito Luiz Antônio de Abreu Johnson, atualmente o magistrado e diretor do Foro de Lajeado e titular da Vara de Família. Recentemente também, o Dr. Johnson foi agraciado no padrão ouro com a medalha Capitão Pedro Siebra, prêmio concedido pela Prefeitura de Lajeado e pela Brigada Militar às personalidades que se destacam por trabalhos desenvolvidos em prol da segurança pública. Parabéns por esta honraria, Dr. Johnson. Muito obrigado por participar do nosso programa Juízes em Ação. Vamos conversar um pouco sobre cultura da paz.
Boa tarde, Eduardo. Eu é que agradeço o contato e considero esta homenagem que recebi aqui na comarca de Lajeado como uma homenagem à magistratura do Rio Grande do Sul e ao Poder Judiciário. Como integro a magistratura, como sou membro da magistratura já há algum tempo e do Poder Judiciário há 36 anos, considero esta homenagem como uma homenagem aos juízes do Estado do Rio Grande do Sul e à magistratura do Rio Grande do Sul como um todo, e não a mim individualmente. Falar sobre cultura da paz é muito importante, principalmente hoje, quando nós, através do projeto Justiça para o Século XXI, que comemoramos os 10 anos recentemente, num evento aí no auditório da Ajures, né, quando foi criado o primeiro núcleo de justiça, de estudos de justiça restaurativa, né, comemoramos 10 anos agora, tendo à frente o Leoberto, a Vera, enfim, todos que capitanearam este projeto. E a justiça restaurativa e a cultura da paz, ingressando hoje, já na Lei 12.594, a lei mais conhecida como SINASE, ou a Lei da Execução das Medidas Socioeducativas, tanto em meio aberto como em meio fechado, já há uma previsão de se trabalhar com justiça restaurativa na execução das medidas socioeducativas. Trabalho que já é desenvolvido em Lajeado na execução, porque eu sou o titular do Juizado da Infância e da Juventude, e o órgão que executa as medidas socioeducativas em meio aberto, especialmente, trocando em miúdos, a prestação de serviços à comunidade e a liberdade assistida, são cumpridas no Centro de Referência Especializado em Assistência Social do município de Lajeado. E toda a equipe do CREAS, como é mais conhecido, nós capacitamos e qualificamos pela Ajures, isto há 2 anos atrás. Então, todos os técnicos do CREAS, eles trabalham com os adolescentes em conflito com a lei, já sob as lentes e a ótica da justiça restaurativa. Isso nós já implantamos aqui em Lajeado e criamos oficinas e já trabalhamos com os adolescentes. E agora, e falando um pouco mais em cultura da paz, e Leoberto fala com Leoberto e a Vera especialmente, falam com muito mais propriedade, cultura da paz, ela vem agora, né, com essa sinalização do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, no sentido de apoiar, né? Tanto é que o Dr. Leoberto Narciso Branquer está constantemente em Brasília, já levando esse projeto que vai disseminar a justiça restaurativa para todo o Brasil. É uma política pública que, a partir de um fundamento legal e com a experiência do Rio Grande do Sul, né, o Poder Judiciário Nacional quer disseminar, especialmente dentro, e aí a previsão também para isto, na resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, disseminar e difundir e praticar a justiça restaurativa dentro dos centros judiciários de solução de conflitos e cidadanias, os famosos já instalados SEJUSCs, sendo que Lajeado agora, no início do próximo ano, instalará o seu centro judiciário de solução de conflitos e cidadania, também com práticas de justiça restaurativa. O importante, né, falando em cultura da paz, Eduardo, é muito importante destacar que esta, assim como a conciliação, como a mediação, como os métodos autocompositivos, esta é uma nova forma de lidarmos com a questão dos conflitos e dos crimes, né? E centrando mais o olhar nas pessoas e nos relacionamentos, muito mais do que nas questões jurídicas. Antes de discutir questões legais, culpados e punições, é a troca da cultura da punição pela cultura da paz. E não é, eu sempre, quando menciono a justiça restaurativa, as questões da cultura da paz, há necessidade de, como disse o professor Howard Zehr, que é a obra, essa obra é a obra, é o marco da teoria da justiça restaurativa no mundo, né? É trocando as lentes, um novo foco sobre o crime e a justiça. Essa obra foi a obra, é o marco da introdução da justiça restaurativa no mundo. E o importante, sempre quando eu digo da justiça restaurativa, é a justiça restaurativa, ela busca, né, a responsabilização do ofensor, mas muito mais do que a responsabilização do ofensor, o atendimento das necessidades da vítima, da família do ofensor, das pessoas do seu relacionamento, tudo isto com um objetivo. No momento que tu consegue a reparação do dano, a responsabilização do ofensor, a reconstituição do seu meio social, né, a gente consegue aquilo que é muito importante, a restauração daquele ambiente em que vive o ofensor e as pessoas que vivem ao redor dele, né? É muito importante destacar e ressaltar que na grande maioria, né, das comunidades e principalmente de zonas de vulnerabilidade social, né, o fortalecimento daquela comunidade é muito importante. Hoje nós temos aí a questão da criminalidade violenta em Porto Alegre e a mídia toda hora divulgando, né, a questão do toque de recolher, desses toques de recolher impostos pelo grande crime organizado, né, principalmente por essas quadrilhas de traficantes. No momento em que a justiça restaurativa consegue instalar nesses ambientes círculos de construção de paz, há um fortalecimento da comunidade e há uma prevenção para que fatos desta natureza não ocorram. Citei apenas um exemplo, essa questão desses toques de recolher em zonas de vulnerabilidade social e econômica muito intensas, o que vem ocorrendo em Porto Alegre, nas ilhas que circundam o Guaíba, né? Uhum. Isto é objeto aí de matérias na imprensa recentemente.
Mas, doutor Luiz Antônio de Abreu Johnson, do ponto de vista da mudança, qual é o ponto que o senhor acha mais relevante?
O importante da cultura da paz é justamente esta, é uma cultura, é, né, uma troca de cultura, a troca da cultura do braço armado, a troca da cultura da punição pela responsabilização de uma forma diferenciada, né? E eu acredito firmemente, né, nesses resultados que são restaurativos, né, principalmente no que diz respeito à redução da reincidência, né, proporciona que o agressor, aquele que é rotulado como criminoso, enfim, ele compreenda o efeito do seu comportamento, né? Uhum. Aquela conduta desviada que ele tenha, né? Que ele possa refletir. E nesses círculos de construção de paz, isto é muito importante. Volto a destacar, o principal objetivo da justiça restaurativa não é jamais, né, não responsabilizar o ofensor, mas sim a responsabilização do ofensor com consciência pelos seus atos antijurídicos praticados, né, mas a responsabilização dele de forma que possa se restaurar relacionamento e como se diz, né, como se diz assim, de uma forma mais palatável, consertar as coisas.
Doutor Luiz Antônio, que exemplos práticos o senhor pode citar neste momento?
Nós temos aqui em Lajeado, por exemplo, alguns exemplos. Em Caxias do Sul, o Leoberto tem milhares de exemplos, né, que em Porto Alegre, né, temos alguns exemplos, mas Caxias do Sul, que eu visitei recentemente, aqui em Lajeado, onde nós trabalhamos com justiça restaurativa na execução da medida socioeducativa em meio aberto, como eu já mencionei anteriormente, né, nós temos diversos adolescentes em que nós conseguimos, né, através dos círculos restaurativos, né, nós conseguimos restabelecer a vida. Primeiro a responsabilização, primeiro a consciência do mal praticado pelo ato, né? Mas nós conseguimos, através de toda uma rede de atendimento, aquele ofensor, ele tem um problema de natureza psíquica, ele é inserido num programa de atendimento no CAPS, infantil ou infanto-juvenil, CAPS Crescer, aqui em Lajeado. Há uma necessidade de um apoio, de reconstrução da família, né? A busca de um emprego, habitação, enfim, a inclusão social daquele adolescente. Porque normalmente um adolescente, né, que está iniciando, e aí é o princípio da intervenção precoce previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, a intervenção precoce primária estatal é muito importante para restabelecê-lo, incluir a inclusão escolar, né, seja na escola regular, seja através de um curso profissionalizante. Aqui nós temos, na execução de medida socioeducativa e meio aberto, convênios com os sistemas S que temos aqui em Lajeado, SESC, SENAR, o SESC especialmente, né, o SENAR, o SENAI, né. Então nós conseguimos encontrar proporcionar a um adolescente a frequência a um curso profissionalizante, né. Então isso é muito importante. Eu considero tudo isto, né, esse grande pacote que se faz num círculo restaurativo, além da responsabilização, além da reparação do dano que ele causou pelo ato infracional, esse é o grande objetivo da justiça restaurativa, né, é construir uma sociedade, não que seja de paz, né, porque onde convivem seres humanos, o conflito ele é inerente.
Quando se fala em cultura, se fala em educação, toda uma sistemática que envolve, Eduardo, um conjunto assim, de ações, não uma ação isolada.
Todo adolescente, que ele e eu daqui a pouco vou presidir várias audiências, envolvendo ato infracional. Todo adolescente que praticou um ato infracional, um furto, posse de drogas, enfim, a primeira pergunta que eu faço é se ele está frequentando a escola.
Exatamente.
99% não está frequentando a escola, né? E é um adolescente de 14, 15 anos. Então, nós já trabalhamos, o acolhimento que nós fizemos é isso. Não, já vai para a escola, né? já se começa a trabalhar a partir disso. Né? Já se começa a partir... A minha abordagem dentro de sala de audiência é isso. Eu quero ver a família, eu quero ver a escola, enfim, o ambiente que está vivendo aquele adolescente. Porque a medida socioeducativa de prestação de serviço, digamos, a medida socioeducativa, um furto, né? Eu aplico a medida de socioeducativa de prestação de serviço à comunidade. Bom, cumpri e acabei a minha função jurisdicional. Não. Né? Ele vai prestar serviço à comunidade e vai continuar o mesmo.
Exatamente. Né?
A medida socioeducativa, com seu caráter pedagógico, especialmente seu caráter pedagógico, né? Ela tem que ser vista com este olhar, né? Uhum. Eu entendo que o magistrado, né, e nós que atuamos na infância e juventude temos que ter essa sensibilidade, e mais do que sensibilidade, temos que ser protagonistas, né, de transformações, auxiliares de transformações sociais. É justamente nesse sentido, é trazer a rede de atendimento para o espaço da sala de audiências e ver a situação em que está, ter uma exata radiografia da situação em que está vivendo aquele adolescente e fazer as intervenções de tal forma que possamos propiciar, né, novos horizontes na vida daquela pessoa, não o mundo da criminalidade. Porque quando ele chega aqui, através das portas de entrada, ou seja, conselho, polícia civil, depois pelo Ministério Público, quando ele chega no Poder Judiciário, ele entra pelo mundo criminal. E ele tem que sair daqui, né, com um novo horizonte de vida. Vai receber uma medida socioeducativa, mas também medidas que restaure ou restabeleça a sua vida, seja na educação, saúde, condições dignas de existência.
Me diga uma coisa, Dr. Johnson. Recentemente eu conversei, uns dois programas atrás, com o Dr. Leoberto. Nós falamos sobre os 10 anos aí da justiça restaurativa. E ele me colocou uma das coisas que nós conversamos sobre que, na realidade, o juiz ele só trabalha quando é demandado, quando é provocado, no sentido das demandas, né? O senhor acha que a cultura, agora falando assim dos magistrados, está mudando um pouco essa relação com a comunidade? Ou seja, os juízes estão saindo um pouco mais dos gabinetes para tentar resolver em outros patamares com esses programas? Acredito que alguns juízes são... Acredito. Como é que o senhor está enxergando? Tem
conversas comigo aqui em Lajeado, com o Leoberto em Caxias do Sul, com a Vera, enfim, há um protagonismo maior, e enfim, com vários colegas. O Rosa, lá em Santo Ângelo, em contato permanente com a comunidade.
Com a família acolhedora, né?
O projeto Famílias Acolhedoras. Né? A visão do juiz hoje, e principalmente nós que atuamos na área da infância e juventude, nós trabalhamos mais fora de gabinete que dentro do gabinete. Né? Principalmente porque nós precisamos desta interlocução com a sociedade e também explicar para a sociedade, prestar contas à sociedade daquilo que nós fizemos, né? E é muito importante eu palestrar dentro do Senai, eu palestrar lá no CIEP Santo Antônio, que é uma das escolas que tem uma violência escolar muito grave aqui em Lajeado, né? Então, é importante esse contato com a comunidade conhecer o juiz, né? E mais do que conhecer, não basta apenas conhecer o juiz, conhecer e vir dialogar. É muito importante ouvir a comunidade, ouvir os seus anseios, né, naquilo que o juiz pode estimular ela a criar. Eu tenho exemplos aqui, Eduardo, e compartilhando com os colegas e todos que irão nos ouvir, muito interessantes. Nós temos círculos de construção de paz criados já aqui em Lajeado por pessoas que nós qualificamos na Júris e que trabalham em outras instituições. Nós temos uma instituição aqui em Lajeado que ela trabalha com adolescentes, crianças e adolescentes, que ela se chama SLAM. Elas trabalham, tem uma assistente social que se capacitou na Júris, e que ela também é do município, e ela implantou um projetos de círculo de construção de paz dentro dessa instituição. Fantástico. Nós temos duas escolas aqui em que alunos, né, estão trabalhando com círculos de construção de paz. Eles mesmos são os facilitadores, né? Dominaram algumas práticas restaurativas e eles estão implantando, né? Então, eles mesmos fazem com os colegas, quando há alguma situação de violência escolar, de bullying, etc., eles mesmos formam um círculo de construção de paz, evidentemente, com
auxílio. Sim, num outro nível, né?
De direção das escolas. Nós temos no mínimo 5 escolas aqui em Lajeado, já com adolescentes trabalhando na cultura da paz. É essa mudança que ela vai se operar e que nós almejamos que se opere. Nós não vamos conseguir mudar a cultura, essa cultura belicista, essa cultura punitiva, do dia para a noite, mas ela vai se implantando nas gerações vindouras. Né? Tu vê que eu outro dia participei de uma apresentação de oficinas aqui em Lajeado, das escolas, e fiquei encantado de ver algumas escolas, a maioria das escolas municipais, e uma escola estadual trabalhando com círculos de construção de paz para prevenir a violência dentro da própria escola. Então, me parece que é um caminho sem volta. E o Poder Judiciário, né? São Paulo, temos exemplos, já alguns exemplos muito positivos. Aí o Penido nos trouxe no Encontro Nacional de Juízes, que tivemos em Porto Alegre, da Infância e Juventude, recentemente, né? Que também está trabalhando muito bem com a justiça restaurativa em São Paulo, né? Me parece que é um caminho sem volta, Eduardo.
Agora o senhor falou sobre o curso de atualização, o encontro que teve aqui no início de novembro em Porto Alegre para juízes de infância e juventude, e inclusive teve a palestra dos grupo de canadenses, né, que já implanta isso, que é uma referência mundial também sobre justiça restaurativa. Do ponto de vista desse encontro, nós falamos já que os juízes estão mudando um pouco a sua cultura, mas especificamente falando sobre justiça restaurativa, como é que o senhor avalia os resultados deste curso de atualização para magistrado com os demais colegas do judiciário?
Foi um curso excelente, foi um curso excelente, e eu, como membro da coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça, e teremos um agora dia 3, eu estarei representando a Coordenadoria da Infância e Juventude em Florianópolis do dia 3 a 5 de dezembro, que é o Seminário Regional da ABMP e Fórum Estadual de Juízes, Promotores de Justiça, Defensores Públicos. O lançamento da Frente Nacional Pró-Sistema de Garantias da Criança e do Adolescente. Vai ser em Florianópolis, dia 13 e dia 5, e eu estarei representando a nossa Coordenadoria da Infância e Juventude nesse evento. E é um evento que praticamente reproduz, pelos seus palestrantes e pelos temas, ele praticamente reproduz o que tivemos em Porto Alegre, né? A abordagem dos principais temas, como justiça restaurativa, as medidas socioeducativas, a execução das medidas socioeducativas, tanto em meio aberto, o depoimento especial, né? E foi muito importante a palestra do colega Fábio Hert, foi muito interessante, né? Famílias acolhedoras também teremos lá, então será muito importante, é um evento que tem a organização do Fonajuve, da Abraminge, da MB, do CNJ, do Colégio de Coordenadores da Infância e Juventude dos Tribunais de Justiça do Brasil, do Ministério Público, através do Conselho Nacional do Ministério Público e da ABMP. Então teremos um novo evento agora em Santa Catarina, reproduzindo aquele que tivemos em Porto Alegre, que foi excelente. E as palestras dos canadenses, dos mediadores penais, como são chamados, né, nos trouxe a experiência do Canadá, que é fantástico, né? Um país com 40 milhões de habitantes e com o sistema prisional deles não chega a 10 mil apenados, né? E a forma como é tratada a justiça restaurativa, já consolidada no Canadá, né? Hoje é o maior exemplo mundial de êxito e sucesso da justiça restaurativa. Mas, importante, Eduardo, especialmente pela fala de todos, né? De todos os canadenses que vieram a Porto Alegre, a intervenção lá quando começa a praticar os primeiros crimes, os primeiros atos infracionais. Quer dizer, já a presença, né, do Estado através dos mediadores penais e aí usando todas as técnicas de justiça restaurativa, a responsabilização, a assunção de compromissos, a inclusão escolar, né?
Muito importante
todo esse,
isso, né?
Como eu digo, todo esse pacote já cai em cima, né, do adolescente e da família, né? E aí eles vão obtendo os resultados que eles obtêm, ou seja, transformam aquele adolescente que é um futuro criminoso num cidadão com trabalho, com educação, né, dentro de um ambiente social digno e saudável.
Bem, doutor Luiz Antônio de Abreu Johnson, já encaminhando para o encerramento desta nossa entrevista, o que extraímos é que ações como Cultura da Paz estão projetando esses jovens para o futuro, né?
Importante é que se eu tenho conflito com alguém, eu posso ter conflito com alguma pessoa, enfim, mas um conflito que pode, fora do âmbito oficial, do âmbito judicializado. Agora, quando esse conflito ele atinge a envergadura de um conflito judicializado, a vida dessa pessoa ela passa a ser pautada por aquele conflito, né? Embora ela esqueça por alguns determinado momento, mas daqui a pouco ela vai se recordar daquilo, aquilo vai permear a vida dela. E nós trabalhamos, eu especialmente trabalho muito com esta linha, né, de que solucionado esse conflito, amanhã, né, a vida de vocês será outra. Vocês afastarão estas discórdias, eliminarão esse conflito das suas vidas, né? Poderão caminhar, poderão ter novos caminhos, poderão buscar uma nova oportunidade de trabalho, canalizar as energias em outro sentido e não canalizar as energias para aquele processo judicial, para aquele conflito oficializado. Fico muito grato, Eduardo, né? E cada vez mais, né, fortalecendo a nossa associação, o fortalecimento e a valorização da magistratura, principalmente a magistratura do Estado do Rio Grande do Sul, que tem dado exemplos aí a todo o Brasil, não que queiramos, né, nos vangloriar de ser a magistratura que mais produz, enfim, mas temos o nosso lugar de destaque no cenário nacional. Então eu fico agradecido pela lembrança e estou sempre à disposição. Muito obrigado, Eduardo.
Bem, conversamos com o juiz de direito Luiz Antônio de Abreu Johnson, diretor do Foro de Lajeado e titular do Juizado da Infância e Juventude, sobre Cultura da Paz. Sugestões e pautas para este programa podem ser encaminhadas para o e-mail radioweb@juris.org.br.
Termina aqui Juízes em Ação, Apresentação, Eduardo Prates.